Este é o podcast que te dá a conhecer o outro lado de famosos e anónimos.
Onde há risos intermináveis.
E onde mostramos projetos fantásticos nas mais diversas áreas.
Tudo com melhor animação e com desafios fora da caixa.
Este é o Não Há Dois Sem Três.
Podcast não deixa ninguém de fora.
Boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Não Há Dois Sem Três. Hoje com Henrique Isidoro, fotógrafo nos tempos livres e que ambiciona um dia ser profissional. Além disso, é adepto da prática, primeiro o leite e depois os cereais. É um bocado assim, não é? Bem-vindo.
Olá Henrique, bem-vindo.
Olá. Sim, primeiro o leite, depois os cereais. Porque se metes primeiro os cereais e depois o leite, os cereais ficam moles.
Exatamente.
Ah,
se aquecer,
muito bem, muito bem, muito
também
bem.
Se adepto a essa prática ou não?
Não, costumo pôr primeiro o leite, sim. Primeiro o leite,
ah,
sim.
Então pronto,
sim,
ainda
sim,
bem.
Sim, exatamente também. Até, como é que estás, Henrique?
Até há um tempo nas redes sociais, alguém que ligou para a Nestlé e eles também confirmaram que era assim deste género. Portanto, não estamos errados.
Eu não sei se nos vídeos é primeiro o leite, mas eu sempre pus primeiro o leite.
Também eu, muito bem. Um pronome muito importante.
Exatamente.
Como é que estás, Henrique?
Está sempre tudo bem.
Pronto, ainda bem. Como é que está o nosso programa?
O quê?
Como é que está o nosso programa?
Pá, é espetacular. Eu não estava nada à espera deste estúdio. Tu fiquei bastante surpreendido.
Está maravilhado com o estúdio. Acho alguém, não é? Acho alguém.
Com estas paredes aqui pretas, fantástico.
Está top.
É a primeira entrevista que dás, não é?
É a primeira entrevista que dou, nunca dei uma entrevista.
E como é que estás a sentir em relação a isso?
Pá, acho que tranquilo, gosto de falar. Não...
Tranquilo, pronto. Muito bem, muito bem. Vamos então à nossa primeira pergunta. Quando é que tiraste a tua primeira fotografia?
Isso é uma pergunta um bocado complicada de responder. Desde miúdos que nos dão... Eu na altura não era tantos telemóveis, mas eu lembro-me de pedir à minha mãe uma câmara de rolo e pá, isto foi para aí... Devia ter para aí o quê? 8 anos? Devia andar para aí no segundo ano ou no terceiro ano. Lembro-me de ir a uma quintazinha e andar lá a tirar fotografias aos animais. Mas não sei ao certo quando é que tirei a minha primeira fotografia. Mas deve ter sido cedo, porque quer dizer, os pais deixam os filhos mexer nas máquinas e nessas porcarias, portanto...
Depois a partir daí o gosto pela fotografia foi aumentando?
O gosto pela fotografia... Eu sempre gostei de fotografia, sempre gostei de imagem. Mas eu tenho um problema... Eu gosto de imensas coisas. E gosto de fazer imensas coisas. E geralmente quando gosto de uma coisa, acabo por me interessar por aquilo e ganhar jeito para o fazer. E depois acabo por me perder um pouco nas coisas que eu gosto de fazer. Fotografia. Apesar disso, acho que acabo por ter um carinho especial porque acho que foi das primeiras... vezes que senti mesmo... Epá,
paixão.
Quero fazer isto. Senti paixão pela fotografia e penso, pá, é isto que eu quero fazer na minha vida. Se calhar nunca tinha sentido isto por outra coisa. E pronto, então aí começou este interesse. O interesse começa porque eu comecei a editar fotografias no Photoshop. E usava fotografias de outros autores. Ou seja, eu ia lá, fazia umas montagens assim... Eram cenas surreais, tipo, por...
E antes do Photoshop usaste o Paint ou não? Ou
começaste a usar o Photoshop? Ah, usei o Paint, cadê era
quem
mesmo?
Quem não, quem não?
Fazia desenhos, não é? Fazia desenhos.
E pronto, e depois comecei a fazer essas edições e comecei a sentir necessidade de ter imagens para editar. Então pensei, vou comprar uma câmera. Pronto, e comprei uma câmera, depois deixei o Photoshop de parte.
Isso com que idade, mais ou menos?
Ah, isto foi no meu primeiro ano da faculdade. Quando entrei para a faculdade. Não foi assim há muito tempo. E pronto, e depois pai, em agosto do ano passado comprei a máquina e desde aí que tenho andado nisto.
E é a tal paixão especial, não é?
É a tal paixão especial.
E a primeira fotografia a ter sido um animal da quinta?
Ah, não sei, não faço ideia, provavelmente.
Já que estavas a falar nisso, quais são as outras coisas que gostas para além da fotografia?
Ah, olha, então, eu gosto imenso de cozinhar, por isso é que estou no curso em que estou.
Exatamente, que é o curso de... produção alimentar em restauração.
É isso mesmo.
E estás em que ano do curso?
Estou no terceiro, vou acabar este ano, sou finalista.
Okay. Então, muitos parabéns.
Muito
parabéns.
Exato.
Gosto muito do mar, de tudo o que tem a ver com o mar. Todas as atividades desportivas, porque desde pequeno que o meu pai me leva para as Berlengas e desde pequeno que vou para Peniche, para o Baleal e para essas zonas.
Muito bonita essa zona.
Sim, sem dúvida.
Verdade.
E tenho uma grande proximidade com o mar. Depois, música, toco guitarra. Estou na Tuna da faculdade, na Tunística, Tuna, mista da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril.
Um abraço para lá, já temos muitos convidados dessa escola, não é?
E pronto, e sempre tive jeito para parte do. Para as artes gráficas, para desenhar, para pintar, para. Sempre foi uma coisa assim, a parte das artes sempre foi uma coisa que me puxou um bocado. E pronto, fui para ciências no nono ano, acho que sempre houve aquela visão, ciências é o curso que está a dar, ciências é o curso que tem futuro. vais para outro curso, pá, vais para o desemprego.
Eu também fiz isso, mas depois mudei para a humanidade, felizmente. Também estive lá um ano e depois mudei.
E depois eu estive em ciências, acho que sempre fui um bom aluno. Acabei aquilo com média 16,5 ou 16,6.
Muito bom. Sim, senhor, em ciências. Sim,
foi, exatamente. É um verdadeiro prémio.
E depois, pronto, e depois acabei por ir para a cozinha, um bocado assim... Pá, eu acho que a minha família, de certa forma, não estava muito à espera. E houve quem concordasse, houve quem não concordasse. Acabaram todos por aceitar a ideia, mas não muito bem, talvez. Porque para eles, um cozinheiro, aquilo era... Era... desperdiçar capacidades. Não é bem assim.
Se calhar é uma coisa fácil de fazer, que não necessitava de um curso.
Pronto,
não sei.
Pronto, para eles sim, na minha ótica não. Porque eu acho que para seres bom numa coisa, em qualquer coisa que seja... nada, não é fácil, e não é fácil ser cozinheiro. Não é fácil ser cozinheiro. Os grandes chefes agora que soubemos falar, o Avilés, o Sá Pessoa, são pessoas que têm muito conhecimento, não são Zés da esquina que foram para a cozinha porque não tinham outra opção. São pessoas que gostam daquilo e há muito conhecimento por trás. Não é
sempre
só cozinhar.
Mas sempre foi uma paixão tua a cozinha?
Sim, desde pequenino, e porque sempre desde miúdo que via a minha mãe cozinhar, a minha avó cozinhar, e eu pensava, pensava para mim, isto é uma daquelas coisas que eu acho que não, que tu não tens, tu sentes, eu sentia, eu acho que tenho jeito para isto, e digo-vos que fotografia é uma coisa que eu sinto que tenho jeito, mas cozinha é uma cena que eu toda a minha vida senti que tinha aptidão para, eu entrei para o curso e achei, eu tenho jeito para isto, nunca tinha cortado com uma faca de chefe, nunca tinha, se calhar, descascado batatas, como deve de ser. Nunca tinha feito nada dessas porcarias. Mas eu sentia que era uma cena que eu tinha jeito. E é uma cena que sendo, não é uma cena que... Acho que é uma cena que se calhar nasce connosco. Como vocês, se calhar alguém tem jeito para jogar futebol, ou jogar basquete e tem jeito para aquilo. Há pessoal que já tem jeito para a cozinha.
E fotografas os teus cozinhados ou nem por isso?
Não.
Juntar as duas coisas.
Pá, não, às vezes
pego tipo no telefone e fotografo a comida. Mas não é a minha cena. Não é a minha cena.
Não é de publicar.
Às vezes meto na história.
Isso é mesmo a Instagram, não é? Uma foto. Um croissant com chocolate, uma coisa assim.
Para a cozinha não sei se tem jeito, mas para a fotografia tens certeza.
Pronto.
Com as fotos que ele tem no Instagram.
O que é que a fotografia te dá que outra expressão artística não te dá?
Eu acho que é muito pelo momento. Porque quando tu fotografas uma coisa, tu capturas aquele momento. Aquela fração de segundo. E de certa forma estás a eternizar uma imagem, o que outra expressão artística não dá. E acho que é uma coisa mais não é instantânea, talvez. Carregas no botão, metes lá as definições e não sei o que, carregas no botão e aquilo captura até aquele momento. E eu acho que é isso, é gravar momentos do passado e levá-los para o futuro.
Muito bem. É isso que torna a fotografia especial. Ok, e quais são os maiores desafios para quem faz fotografia no século XXI?
Quais são os melhores desafios? Na minha opinião,
sim,
é destacar-te dos outros. Porque, tal como a cozinha, a cozinha está na moda. Dá para ver, toda a gente acha que sabe cozinhar, toda a gente vê...
É um mini Master Chef, não
é? É, toda a gente acha que é um Master Chef. Pá, há muita gente que sabe cozinhar, é verdade. Mas nem toda a gente é boa a fazê-lo. É como em tudo. E é a mesma coisa com a fotografia. Vais ao... No Instagram não é o melhor exemplo, mas vais ao Instagram e vais ver a quantidade de contas de pessoas que tiram fotografia. E eu não sou o melhor, nem sou, tenho pouca prática ainda, não estou a aprender. Epá, mas sei ver que dentro da minha experiência, pá, até não sou mau, até sou uma pessoa que tem uma certa aptidão para isto. O mais complicado é mesmo destacar-se dos outros, porque há muito, é um mercado que está de certa forma saturado.
Sim, no Instagram toda a gente sabe um fotógrafo, não é?
É, no... exato. Com o simples telemóvel pode-se fazer muita coisa.
Exato, toda a gente mete, pronto, fotos, como se, exatamente, e fotos de paisagem, etc. Mas pronto, ter uma página é uma coisa diferente, não é? Porque é uma coisa dedicada àquilo, só
sim,
fotos. Muito bem. E, Miguel?
Qual foi a melhor fotografia que tiraste até hoje? Agora vai ser as perguntas difíceis.
A melhor fotografia que eu tirei até hoje? Isso é uma pergunta complicada de se responder, porque é assim... Para mim... As melhores fotografias são aquelas que transmitem um significado para alguém ou para quem vê e para ti. E muitas vezes, por exemplo, eu meto uma fotografia no Instagram. As pessoas não gostam daquilo, exatamente das mesmas coisas que eu gosto. Porque eu, por exemplo, gosto de capturar... Eu gosto imenso de paisagem, mas gosto de capturar momentos. E geralmente as pessoas gostam de... coisas com os reflexos, imensa cor. Ou seja, acaba por ser coisas que não são reais, mas que acabam por puxar mais a atenção por ser diferente e ser mais exuberante. A fotografia que eu se calhar sou capaz de gostar mais... não faço ideia. Não vos consigo dizer a fotografia que eu gosto mais. Adoro umas fotografias que tirem na Foz do Arelho. Uma fotografia que tem uma espécie de um... Epá, é complicado descrever a fotografia.
Sim, errado é complicado, sim.
Mas captura a praia e parece que estamos num deserto. Não se vê mar, não se vê nada, só se vê areia. Epá, eu acho que a fotografia está... Eu gosto muito daquela fotografia.
Na Foz do Arelho, não é?
Na Foz do Arelho.
Muito bem, muito bem. Isto falar de fotografia em rádio é um desafio,
pois
não é?
Pois é.
Temos muito gráficos a falar. E continuando na questão das retrospectivas, não é?
Exatamente, e difíceis também. Qual é que foi a fotografia que querias mesmo tirar e não conseguiste? Ou seja, que na tua visão viste que era mesmo aquele o ângulo que querias tirar, mas okay. Depois é difícil de tirar aquilo numa fotografia.
Eu vou mudar um pouco a questão. Eu uma vez andei a capturar bolinhas de sabão ali no cais do Sodré.
Que engraçado.
E o meu objetivo era que a bolha de sabão enquadrasse naquela estátua do... Epá, que é, não sei o que é, eu raquei. A estátua que está no meio do Terreiro do Passo.
É o Dom José I.
Pronto.
É isso.
Pronto, o meu objetivo era enquadrar o Dom José I dentro da bolinha de sabão.
Pai, estava uma foto espetacular.
E eu consegui, mas estive lá para aí uma hora a tentar que aquilo ficasse lá no mesmo sítio, mesmo perfeito.
É difícil.
E não foi fácil. Então eu acho que, não sei se está na... Mas acho que está na página. E assim, a nível de fotografia que eu queria fazer, que não consegui fazer à primeira... É essa. Fotografias que eu queria fazer que ainda não fiz. É fora, gostava imenso de ir à Islândia e a países assim com paisagens incríveis e fotografar.
A página que ainda não me mencionámos que é a Polarized Moments, não é?
Polarized Moments.
Sigam, não é?
Exato.
No Instagram. Já agora. E qual foi a fotografia mais importante para ti?
A fotografia mais importante para mim foi talvez a da primeira vez que eu comprei a câmera e que fui fotografar, para Alfama, em Lisboa. Estamos em Lisboa. Talvez andar a fotografia que tirei. As primeiras fotografias que tirei são todas importantes. E é bom para mim olhar para as primeiras fotografias, olhar para as atuais e ver que houve uma evolução. E as fotografias mais importantes para mim foram mesmo as primeiras. E agora, as do projeto que eu desenvolvi para a FNAC. Há um concurso que é os 9 talentos da FNAC.
Uhum.
E eu concorri com um tema que é... O tema foi... Chamei aquilo à margem. Porque são fotografias todas tiradas no litoral português. E porque estão ligadas com a solidão. Ou seja, à margem estar isolado. Estar,
sim, à parte.
À parte. Pronto, e eu ligo então a solidão invernosa do litoral português com o sentimento de solidão. Pronto, essas aí são mesmo as mais importantes porque foi o primeiro projeto que eu desenvolvi fotográfico.
E como é que correu esse concurso, a sua participação?
Eu concorri agora e saberei os resultados no final de maio. Ainda não se sabe.
Esperemos naturalmente que ganhes esse mesmo concurso.
Eu acho que... Eu não tenho a certeza da data, mas acho que é para os finais de maio.
Ok, ok.
Muito bem. E como não pode ser tudo bom, qual foi a pior fotografia que tiraste até hoje?
Sim, aquela correu mesmo mal. Uma coisa que correu mesmo mal.
Há tantas. Há momentos.
Somente
de...
no início, não?
Como era assim, mas agora às vezes também é. Eu estive na Irlanda e fui às montanhas, umas montanhas ao pé de Dublin, que é as Wicklow Mountains. E pá, e durante o quê? Meia hora eu tinha a fotografia. Eu não sei se vocês percebem alguma coisa disto, mas eu vou explicar mais ou menos aquilo que eu sei. Pronto, há uma coisa que é o tempo de exposição, que é a velocidade com que o obturador abre e fecha. Se pusermos um tempo de obturação muito comprido, as fotografias ficam... Ou um ISO muito alto, o ISO é, tem a ver com a luz.
Isso vai ser numa frequência minha, de saber jornalismo, portanto, eu tenho que saber essas coisas
continua,
também.
Continua.
As fotografias ficam todas rebentadas, ou seja, ficam com manchas brancas, ou ficam só brancas. Pronto, eu estava a tirar fotografias ali tranquilo, a carregar no botão, tal, não estava a olhar para o que é que estava a sair. Epá, e durante meia hora tenho só fui editar as fotografias e olho aquilo. Tudo fotografias brancas, não se vê nada.
Epa.
E então, aquele espaço da viagem, perdi-o, vá, entre aspas, perdi-o, a reportagem fotográfica daquele pedaço, porque ficou tudo branco, porque eu me esqueci de programar aquilo.
Perdeste aquele momento.
Perdi,
né?
Aqueles momentos todos. Pronto.
Trouxe dessas as piores, ou das piores?
Piores porque não se vê nada. As piores eram, as primeiras também eram más. Ficava tudo, nada ficava centrado. É importante as coisas estarem centradas ou estarem enquadradas. E às vezes ficar tipo, imagina, ter uma fotografia a este microfone e punha o microfone à esquerda em vez de pô-lo ao centro, fica um bocado estranho. pronto, e enquanto vais aprendendo, vais sempre melhorando aos poucos.
O que a gente está a aprender hoje, amigo, sim, é verdade. Senhor. O que nós aprendemos com os convidados, sim senhor.
Isto é melhor que os melhores compêndios de fotografias.
É verdade, é verdade. Isto temos de estar atentos. Ainda bem que fica tudo registado, não é?
Exatamente.
E o que é que tu sentes quando olhas para essas primeiras fotografias? Quando vais, por exemplo, estás na tua página e olhas para as primeiras, o que é que sentes?
Eu arquivei essas fotografias.
Ok, muito bem. Não, mas por exemplo, para a primeira.
Arquivei porque ficava mal no resto. Achei que
Mas olha, por exemplo, olhas para a primeira foto da tua página, o que é que sentes? Passado o tempo passou.
O que é que eu sinto? Eu sinto que evoluí. Sinto que melhorei.
Orgulho. Sentes orgulho?
Sim, sinto de certa forma um orgulho por estar a melhorar e por estar a conseguir chegar mais além, vá. Olhar para a minha primeira fotografia e ver. Eu acho que a primeira fotografia que eu tenho na minha página é, por acaso, está muito bonita. É tipo tem um grafite atrás em que eu tenho uma rapariga tipo a superar uma flor e eu peguei numa flor e enquadrei a flor tipo na imagem, como se sobrepusesse. E pronto, e a fotografia tem tipo a flor por cima da flor, mas parece que está a flor que eu estou a pegar é a flor que está na fotografia. Pronto, a fotografia ficou bonita, está, e gosto imenso daquela fotografia, e foi das minhas primeiras, e eu acho que está boa. Mas não são as primeiras às vezes que são as piores, às vezes também tem fotografias mais para a frente, porque às vezes para conseguir uma fotografia tenho que tirar algumas para que aquilo fique bom. Mas fico feliz por saber que continuei, que não desisti e que estou a melhorar. Pronto, é isso, basicamente é isso.
Muito bem, com orgulho, não é? Com orgulho. Estou, muitas vezes, mesmo em sítios que são feios visualmente, conseguem tirar algo bonito daquilo,
sim,
não é?
Sim.
Tirar fotografias bonitas.
Tudo depende, às vezes, do enquadramento. Às vezes podes tirar uma fotografia bonita aqui dentro deste estúdio. Quer dizer, não estou a dizer que o vosso estúdio é feio.
Era melhor do que estavas à espera.
Era bem melhor.
Mas se calhar há melhores sítios para fotografar.
Claro, né? Claro.
Sim, com o estúdio de rádio.
Exatamente. Tu que estas coisas para
sempre tu sentes quando ouço as minhas figuras nos primeiros episódios do programa na primeira temporada, as figuras que eu fazia, e a desgraça que aquilo era às minhas perguntas. Portanto, é sentimento.
Pronto, deves sentir
de evolução
que
e progresso.
Evoluiu, claro.
Exato. Que foi no século passado, como o Miguel disse, né? Há um ano e meio.
Na televisão, a preto e branco.
Exagero. E qual foi o local mais bonito que foste, onde foste de propósito fotografar? Se é o local mais bonito para ti?
Eu vou excluir o outro país. Vou falar apenas de Portugal. Locais mais bonitos que eu fotografei, sem dúvida, a Serra de Sintra.
Sim, sim.
E a zona, para mim, a zona do Cabo da Roca, aquelas praias todas, as falésias.
Sim,
gosto imenso.
Bonito.
Gosto imenso. E também gosto da Rábida.
Muito bonito.
E qual é a importância da câmara para ti?
Da câmara fotográfica?
Sim.
É uma amiga, já é um membro, um prolongamento teu, uma ligação emocional, uma filha.
A câmara fotográfica é assim, acabou por me ser.
É pá, ela até
desculpa.
Se emocionou.
Caiu-lhe uma lágrima.
Não, a câmara fotográfica saiu-me do bolso. Portanto, logo aí
dá valor.
Logo aí dá valor.
O que nos sai do bolso a gente dá valor. É sabe melhor. É verdade.
Porque custa a pagar.
Exato,
pronto. E depois é. Vá. Eu às vezes digo, é a minha menina ou a minha câmarazinha ou caracas. E acaba por ser um bocado isso. Anda sempre comigo. Hoje não trouxe, pronto, não vinha para aí com a câmara, mas anda sempre comigo, comprei uma mala, anda sempre na mala.
Uma espécie
comigo.
De uma filha.
É uma espécie de uma filha. Agora quando fui à Irlanda estava no aeroporto, estava deitado lá no sofá, tinha a câmara dentro da mala, a mala ficou aberta, veio a senhora limpar, pode-se levantar, levantei. Quando pego na mala, está aquilo aberto, a câmara voa, bate no chão.
Ficas com o coração partido.
Eu fiquei mesmo.
E foste logo ver se aquilo estava.
Fui logo ver se estava bom. Tinha uma proteção na lente, portanto só partiu a proteção. Epá, mas eu fiquei mesmo. Será que isto estragou por dentro ou não sei o quê? Comecei lá a arrancar aquela porque aquilo depois bateu e ficou preso.
Sim.
Depois andei lá, depois ainda me cortei porque aquilo é vidro e pronto. E já foi bem péssimo.
E dá para substituir a proteção? Ou não?
Dá, só que é complicado tirar porque como bateu a rosca, aquilo eu tenho uma rosca de encaixe, a rosca
ficou preso.
Prendeu, pronto. Tenho de ir a um profissional, por exemplo, mais disso que eu.
Tens de ir arranjar a câmara. Tens de ir ao doutor da câmara.
Da câmara.
Ao médico. Não, mas deve ter perdido o coração, não é?
Sim, fiquei um bocado. Epá, fogo, passei a viagem toda com a câmara. Não aconteceu nada. Ali no fim é que lixei aquilo tudo.
Ficaste triste e a tua carteira também, não é?
Pois, ali não tanto porque com um filtro é 15€.
Ah,
não é tão assim tão mau.
Pelo menos isso.
Uma situação caricata também. no sentido negativo. Muito
sorte. Dos seus motivos, exato.
No meio do azar tive sorte.
Vamos então ao nosso primeiro desafio do programa, que é o quiz de fotografia. Vamos testar os seus conhecimentos a nível fotográfico.
Exato, é o nosso novo desafio desta semana.
Exatamente.
Não tínhamos feito com ninguém. Aliás, que é o primeiro programa sobre fotografia, não é?
Exatamente, também. Nunca tínhamos explorado esta área.
Muito bem.
Vamos ver então como é que te vais safar.
São 8 perguntas, não é?
Sim, são 8 perguntas. Vamos então começar. Estás nervoso, não?
Nem por isso. É pá, um bocadinho. Eu não... Que termos técnicos não é da minha cena.
Vamos então a isto. Vamos então a isso. Qual é o elemento presente na objetiva que é responsável por controlar a quantidade de luz que atinge o sensor? O obturador, o sensor, a lente, o diafragma ou o fotómetro?
E o Henrique está a ver as perguntas neste momento?
Exatamente. Que é para facilitar.
É o diafragma.
É? Posso validar?
Pá, penso que sim.
É pá, tenho de falar da cultura geral, Miguel.
Vamos então ao diafragma.
Está certo, muito
exatamente.
Bem.
Vamos então à segunda questão. Marque quais são os três fatores que lhe permitem ter uma menor profundidade de campo. Abertura do diafragma, velocidade do obturador, distância focal, distância real ou sensibilidade ISO.
E pá, isto tem muitas opções.
E é difícil.
Tenho de marcar três?
Sim, três.
Pronto.
Quais são os três fatores que permitem?
Eu assumo que a distância focal é um deles.
Uhum.
Assumo que a abertura do diafragma é um deles.
Ok.
E por último?
Mas não menos importante.
Exatamente.
A distância real?
Vamos lá validar. É pá, sim, fantástico. Senhor, tudo certo, mesmo. É mesmo um especialista.
80% já foi, 20% já foi.
Ainda vamos ouvir falar de ti, Henrique, como um fotógrafo conhecido.
Talvez um dia.
Sim, sim, sim. E nós vamos ter tido o gosto de ter
exatamente. O teu temos de pedir um autógrafo já. Vai valer milhares de euros.
Eu estou a ver que eu tenho olhos para estes projetos que estão no início.
Para que serve o fotómetro? Para criar mais ou menos luz, para medir a luz, para focar melhor, para desfocar o fundo ou para identificar qual ISO estamos a usar?
É para medir a luz.
Muito bem. Muito bem. É
correto.
Bem.
Vamos então está para a quarta questão. Se quer congelar um objeto que se move rápido em uma cena, qual configuração da câmara devo priorizar? A do diafragma, a do ISO, a dos pontos de foco, a do obturador ou a quantidade de megapixels?
É a do obturador. A velocidade do obturador.
Certíssimo. Muito bem. Então para a quinta questão. Se usar uma câmara da marca Nikon com uma lente de distância focal de 55mm, qual a velocidade mínima de segurança devo usar para que não haja risco de que a minha câmara fique tremida? Um de 80, um de 15, 2 segundos, um de 100 ou de 500?
Na minha Canon, eu penso, não tenho a certeza que é um 80. Agora a Nikon é igual, é um 80.
Não era um 100. 100.
Um de 100.
Pronto, tinha de errar alguma, pronto.
Vamos então à sexta questão. Para se conseguir então o ruído na foto, no momento em que se clica, é que posso recorrer ao obturador, ao diafragma, ao ISO, ao balanço de branco ou ao fotómetro?
É o ISO.
Ao ISO. Qual desses elementos propicia a um fotógrafo usar uma técnica de longa exposição? Uhum. O obturador, o diafragma, a objetiva, o ISO ou nenhuma das anteriores?
É a velocidade do obturador. É a primeira.
Ok.
E vamos então à última questão.
Epá, ainda só errou uma, muito bem.
Penso que é a última questão.
Especialista. Questão, sim senhor.
Exatamente. Para que eu consiga capturar algum rastro de movimento que esteja a ocorrer na minha cena, é correto afirmar que deverei usar uma velocidade de obturação mais lenta ou deverei usar uma velocidade de obturação mais rápida?
É a mais lenta, é a primeira.
E fantástico. Bem.
Só errou uma em 8, muito bem, Henrique, muitos parabéns.
Sete certas.
Passaste no quiz de fotografia com distinção, diria eu. E agora vamos terminar a primeira parte da tua entrevista com música escolhida por ti. Uma coisa que gostes, que seja importante para ti. E o Henrique não estava à espera, não é? Da música.
Uma música. Escolhi por ti, que gostes.
Eu?
Sim, sim.
Eu?
A tua cara agora.
A surpresa dele.
Uma música que gostes, só para os nossos
pode ser o Alive.
Ele não estava à espera. Alive?
É, Pearl Jam.
Muito bem. Grande banda, sim senhor.
Sem dúvida.
Vamos chegar então com a escolha do nosso convidado desta semana, o Henrique Isidoro. Pearl Jam, Alive. E até já.
Até já.
Já estamos de volta.
Oh, I'm still alive.
estamos de volta ao 903 esta semana com o Henrique Isidor. Ficamos com a escolha do nosso convidado Pearl Jam Alive. Porquê é que gostaste desta música, Henrique?
Porque é de uma das minhas bandas favoritas e pá, é uma música que tem significado para mim, é uma música que eu gosto.
Foi a primeira coisa que lembraste, provavelmente.
Foi a primeira coisa que lembrei.
Muito bem, muito bem.
Foi depois daquela pergunta do. Melhor, depois daquela sugestão do Luís daquela pergunta de pedir uma música, tu ficaste assim um bocado baralhado.
Fiquei porque eu pensei que lhe tivesse dito uma música previamente e eu fiquei.
Não.
Me lembro disto.
Eu não sabia que tinha música. Isto tem a ver com o fator surpresa,
exatamente.
E vamos começar esta segunda parte com o nosso novo desafio desta oitava temporada, não é, Miguel?
Sim.
Que é o nosso Verdade ou Consequência. Portanto, basicamente, no nosso Verdade ou Consequência, nós vamos dar a escolher entre a verdade e a consequência.
Já joguei a verdade ou consequência.
Então, a gente já jogou.
Então, né? Até à Assunção Cristas,
Até à Assunção Cristas, é verdade, a nossa primeira convidada desta temporada. Eu já fiz com cada consequência na vida, nem que não passa pela cabeça. E pronto, e basicamente, na verdade ou consequência, vamos dar-te a escolher entre a verdade e a consequência. Na verdade, tens uma pergunta muito difícil. E pronto, se basicamente escolheres a verdade e depois não quiseres responder à pergunta, tens de fazer as nossas consequências.
Ok, está bem. Consequências na rádio deve ser giro.
Portanto, Henrique, verdade ou consequência?
Verdade.
Verdade, muito bem.
Toda a gente escolhe a verdade.
É verdade. Qual é que foi o pior modelo que fotografaste até hoje? A pior pessoa que fotografaste até hoje?
Agora estou aqui de negrir pessoas.
Podes não responder, lá está.
E vais para as nossas consequências.
Não.
Para ninguém vai, não, Miguel, ninguém escolhe as consequências.
Há pessoas péssimas.
Mas eu acho que tu não tens um modelo preferido, não é? O que é que não gostaste?
O modelo preferido, neste caso, menos
preferido. Exato, exato. É pá, eu tenho um amigo meu que é o Pedro.
Logo um amigo.
Tumba.
Que é péssimo, não é nada fotogénico. Ele deve ter sido a pior pessoa que eu fotografei.
Nós ainda tínhamos aquela resta de esperança que tu fosses para as nossas consequências.
Não, ninguém faz, Miguel, não vale a pena.
Mas eu não importo fazer as consequências.
Ele quer fazer, pronto, faz por aí, é tranquilo. Antes de mais, um abraço para o Pedro, coitado, foi aqui injuriado. Sim, exato. Um abraço, pronto.
Desculpa, Pedro.
Pronto, grande abraço, Pedro, felicidades para ti.
Ok.
Queres fazer as consequências então? Faz as consequências na mesma.
Pode ser.
Sim, eu até vou. Para que o
cronómetro
pode nos ajudar aqui para o nosso.
Mas ele tem de escolher
para
uma destas. Exatamente.
Sim.
Tens de escolher uma destas consequências. Dizer-nos 10 lugares que fotografaste em 15 segundos.
Ou já está a pensar nos lugares.
Exatamente. Cantar um pequeno excerto de uma música em karaoke. Ou fazer um discurso emocionante sobre a fotografia em 30 segundos. Do género, fotografia, para mim, é a minha vida, inspira-me, é o que eu quero ser no futuro. Portanto, qual é que escolhes?
Ei, eu quero cantar uma música no karaoke.
É pá, sim,
e
senhor.
É fantástico.
A sério.
Mas é uma música que nós vamos escolher.
Ok, ok.
Isto é que vai ser
mais conhecer.
É pá, isto vai ser maravilhoso. Sim, senhor. Até vais ter um instrumental e tudo.
É verdade.
É sério, queres cantar no karaoke?
Muito pá, bem. É tranquilo. É assim, engraçado.
Canta aqui a 30 segundos, um bocadinho.
Sim, sim, 30 segundos.
O que é que vamos pôr a cantar?
Ora bem, vamos lá escolher uma música.
É pá, sim, senhor.
Queres escolher aquela que tu cantaste?
Olha, e se for o Pearl Jam Better Man, o que é que dizes?
Pode ser.
Pode ser? Pronto.
É, metam aí a letra, que eu não quero dar aqui calha,
tipo, eu gosto muito desta música.
Tipo, erros de letra, aqueles erros, tipo, que a pessoa está a cantar, é confiante, é a ver.
Vamos então ficar com o nosso convidado, um momento muito inesperado, obrigado. Um Henrique Isidoro, o nosso fotógrafo, não é? A cantar Pearl Jam Better Man no karaoke. 30 segundos, vamos a isto.
Ok. Bora lá, bora lá.
Ah, esta música é tão fixe.
É. Mas também cantas tu? Ai, pois ele também canta.
Waiting.
Calma, calma, calma.
Não entras
não
já.
Agora.
Só um bocadinho.
Tá ali.
Nós cortamos esta parte.
Os trezinhos.
Waiting. Watching the clock. It's 4 o'clock. It's got to the stop. Tell him. Take no more. She practices a speech as he opens the door. She rolls over. Pretend to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man.
Pronto, tá bom?
Fantástico,
temos
aqui
um
aplauso.
Muito bem, sim senhor.
Muito bem, sim senhor.
Muito bem.
Sim, ou seja, sim. Além das cozinhas, além da fotografia.
Estás na tal tuna, não é? Também cantas na tuna?
Pá, cantamos todos. Eu não sou solista, mas.
É porque quis fazer a consequência logo o karaoke. Sim, senhor.
Fantástico.
Pronto, o Miguel teve aqui uma satisfação que ele queria. Já que alguém fizesse a consequência desde o primeiro episódio. Muito bem.
É, acho que isso é mais divertido que estar aí.
Exatamente.
A dividir amigos.
Exato, e a responder perguntas difíceis. E depois deste momento fantástico karaoke, exatamente, vamos a mais uma pergunta para o Henrique. Gostas mais de ser fotografado ou tirar fotografias?
Tirar fotografias, fácil.
Pronto, está respondido.
Exatamente. Quais são as tuas principais referências no ramo da fotografia?
Ui, é assim, eu não tenho grandes referências a nível de fotógrafo de renome. O que eu tenho assim de referências são dois rapazes que são, devem ser youtubers, eu não sei, eles são fotógrafos profissionais, mas foi um bocado com quem eu aprendi de ver vídeos, é um que é o Peter McNeekan e o McKinnon, tem um segundo nome estranho, e o Chris Howe, que são são dois youtubers que são videógrafos e fotógrafos e que transmitem de certa forma o conhecimento deles para o público deles em geral.
E portugueses, tens alguma referência?
Tenho referência, estás a ver, mas como disse, sou péssimo com nomes.
Exato. Também não há assim muito fotógrafos portugueses, não?
O rapaz que ganhou o World Press Photo. Eu sigo no Instagram e.
É o Mário Cruz?
É o Mário Cruz.
Ah, muito bem, muito bem. Pronto,
que é fotojornalista.
É fotojornalista, sim.
Exatamente.
Tem uma fotografia incrível dos miúdos a jogar a bola lá em África, acho eu.
Como é que surgiu a ideia para a página Polarize Moments?
Eu sabia que queria criar uma página de fotografia. Quer a ideia do nome ou da página em si?
Dos dois.
Ok. Então foi assim. A página surge porque, acho que de certa forma para evoluirmos temos de dar o nosso trabalho a conhecer e temos de ter feedback dos outros. Porque se não formos criticados e se não recebemos o feedback dos outros, não conseguimos de certa forma evoluir. Eu evoluí muito graças ao feedback que tenho na página, a uma amiga minha que é a Beatriz Crato, que é fotógrafa, e que me aconselhou, foi-me aconselhando para eu ir evoluindo, e graças a esses dois rapazes lá do YouTube, que também são incríveis. A nível do nome da página, portanto, acho que a página inicialmente não se chamava Polarized Moments, a página chamava-se, tinha outro nome qualquer, eu não neste momento, era Polarized Mobs, tipo multidões.
Uhum,
pronto, e eu pensei, mas eu não ando aqui a tirar fotografias a pessoas, isto é uma página de portraits, então pensei, se calhar o captura é momentos polarizado, uma cena relacionada com a fotografia, e moments, momentos. Por acaso a cena polarized veio-me à cabeça, acho. Sim. Que eu nunca fui pesquisar o significado polarizado, mas pronto, foi.
Também é a questão da Polaroid, não é?
Polaroid, sim,
a câmera.
Marca.
A marca, exato. De câmaras. Muito bem, muito bem.
E como é que conjugas a fotografia com a tua área de formação? Há alguma coisa que coincida entre a fotografia e a cozinha?
Eu já disse que às vezes tira fotos.
Pois, sim, exato, a própria cozinha.
Há a parte que sempre me ligou nos meus interesses, que é a criatividade. Quer a cozinha, quer a fotografia, tem a parte criativa.
Sem dúvida.
Pronto, a parte artística, entre aspas. E é possível fotografar a comida. Há muita gente que fotografa comida, ainda agora, porque há 3 semanas foi lá um senhor fotografar os nossos pratos para uma revista e estive lá a ver o senhor a trabalhar, muito fixe, e as fotografias, quase que parece que o prato é melhor na fotografia do que na vida real.
Mas é sempre assim, especialmente os menus, também é sempre assim.
E vamos, por exemplo, pelo McDonald's, uma gasta de estruturados e depois na vida real.
Abres aquela carita,
alface por um lado.
Referência gastronómica, McDonald's.
Exatamente.
Restaurante fantástico.
Então era logo.
Mas de vez em quando sabem lá ir. Exato.
Aqueles nuggets.
Exatamente.
Exato, muito bem, muito bem.
Passando a publicidade.
E que outras paixões tens para além da fotografia? Já tinhas falado um bocadinho no início, o que é que gostas de fazer? Sim. Queres referir mais alguma coisa? Ou é mais ou menos o que disseste no início?
Eu acho que é mais ou menos o que eu disse no início, mas... também como qualquer gajo assim...
E nos teus tempos livres? Ler, ver filmes,
sim,
ver séries?
Sim, gosto de ler, gosto de ver filmes, gosto de ver séries, gosto de jogar jogos de computador, como todos os gajos gostam de jogar jogos de computador.
Que jogos é que jogas?
Agora não tanto, porque acho que comecei a deixar um bocado essa cena.
Faz da faculdade.
Mas eu acho que... aos meus 16, aos 18, eu era um coladão do caraças no League of Legends.
Ah.
Não largava aquele jogo. passava a vida a jogar aquilo.
Passei pelo GTA, pelo FIFA, agora
ah, o GTA, sim, o FIFA jogo. É o único jogo que eu jogo ainda, é o FIFA.
Não jogo no PC.
Porque não tenho paciência para ir jogar outros porque vou me irritar, pá. Às vezes até se mandar com o.
Eu também sou um bocado assim no jogo.
E que tipo de séries é que gostas e filmes?
Ah, séries, olha, séries adoro. Vikings.
Já ouvi falar?
Sim.
Adoro o GOT, o Game of Thrones. E depois, assim, cenas que me marcaram mesmo foi o How I Met Your Mother, que já vi aquilo tipo 3 vezes, ou 4, ou 5, ou 6, não sei, já vi imensas vezes.
Nunca vi essa série, para
também não. Mas já ouvi falar muito bem dessa série.
E mais recentemente, Friends, que é uma cópia. Que How I Met Your Mother é uma cópia de Friends. Aqui. Há quem diga
uma
que.
Uma série tão histórica, não é? Como
é uma foto. Eu dizia, ah, How I Met Your Mother é melhor e não sei o quê. Para mim. Se calhar porque tinha aquela ligação emocional de ver desde miúdo o How I Met Your Mother, tenho uma ligação mais forte com How I Met Your Mother do que com Friends, mas dá para ver que é totalmente uma cópia da outra, portanto pá, o meu props para o Friends porque é muito
fixe, gosto muito. É pá, muito bom. E os livros, gostas de ler que tipo de livros?
Livros, eu era mais de fantasia, tipo.
Também gosto.
Tipo os livros do Senhor dos Anéis, uma saga que eu li que é do Aragorn, não sei, até ser um filme ou
sim, sempre. Sim, que é o escritor que é muito jovem, não é?
Sim.
Os livros são tipo calhamaços.
Sim. Adorei esses livros, mas agora mais recentemente, mais para. Leio autores portugueses, li uns livros do Saramago.
Saramago escreve muito bem.
Gosto muito do Miguel Esteves Cardoso. E pronto, e é uma coisa que. Que eu gosto de fazer, que é ler. Apesar de não dedicar assim tanto tempo, mas gosto muito de ler.
Acalma-te, relaxa-te, nem por isso. É um escape, ler.
Sim, é, de certa forma, entras um pouco no teu mundo, entraste um pouco no mundo à parte.
Escapar um bocado do mundo real, é. Muito bem, muito
é
bem.
É mais envolvente, de certa forma, do que ver. Para mim, é mais envolvente que ver filmes quando estou interessado no livro.
Estás mais concentrado, pelo menos.
Estou mais concentrado, é isso.
Uhum. E é por aí as paixões, não é?
Sim.
Muito bem. A nossa última pergunta, antes de passarmos ao último desafio.
Qual foi a pessoa que fotografaste que foi mais importante para ti?
Eu não fotografo. Pessoas.
É mais paisagens.
É mais paisagens. Mas a pessoa que eu fotografei que foi mais importante para mim.
Mas tens uma outra fotografia de.
Tenho, sim, mas sim. Não. Pá, a maior parte não são pessoas importantes para mim. São sessões que fiz, ou pessoas.
Dizes muitas selfies?
Não, por acaso não sou muito uma pessoa de selfies. Não gosto, tipo. Acho que não fico bem, tipo.
Não és uma pessoa fotogénica, apesar de.
Pá, não, até acho que sou uma pessoa fotogénica, mas não tirar selfies, não gosto da cena.
O Marcelo Bolsonaro já estava a criticar se tivesse aqui.
Pois é, é a marca
gosto,
dele.
Gosto mais de ser fotografado do que de me fotografar a mim mesmo. A pessoa com mais significado que eu já fotografei, é pá, eu posso dizer que ou o meu irmão ou a minha irmã.
E tem que idade dos seus irmãos?
Tenho 4 irmãos.
É lá.
Fogo.
Mas é porque os pais são divorciados. Mas então tenho um irmão com 19 e os outros têm todos 9. Yeah. Tenho 3 com 9. Olha, se me enganei na idade dos meus irmãos.
Estás lixado.
Tens 3 com 9. 3 irmãos com 9.
3 irmãos com 9. 2 do meu pai e uma da minha mãe.
Os dois do pai são gêmeos?
Os dois do pai são gêmeos falsos, já. Yeah. Rapaz e uma rapariga.
Tens 9 anos.
No caso nem fiz essa ligação.
Exato, rapaz e rapariga. Muito bem. E tu tens.
Eu tenho 20. 20, vou fazer 21 este mês.
Tem 20 ainda, muito bem.
Sou um jovem.
Exato.
Tu és 98.
Sou de 98.
Exatamente, sou de 99.
Boa colheita.
Muito bem, é verdade.
98, 99 mais ou menos.
Muito bem.
Descorre.
Há ter sido o irmão ou a irmã que mais gostaste de fotografar?
É, talvez a minha irmã. É mais divertido, é mais desafiante, é mais engraçado. Vá.
Muito bem.
Vamos ao nosso terceiro e último desafio. Agora é que vai ser. É a nossa ação-reação. Nós vamos te dar uma palavra ou duas e tu tens de reagir com a primeira coisa que te vier à cabeça. Geralmente nós pedimos sempre uma palavra para descrever aquilo que eu vou dizer, ok?
Ok.
Vamos a isso. Isto é muita pressão. Fotografia.
Amor.
Polarized moment.
O projeto.
Câmara fotográfica.
É a minha filha.
Objetiva.
Tenho várias.
Modelo fotográfico?
Olha, acabaste de
ir. Fui paisagens.
Fui paisagens.
Realidade?
Realidade? Não faço ideia o que é que eu digo sobre a realidade.
O que é aquilo que fotografas? Que é a realidade?
Ah! Realidade é incrível.
Ok, paisagem?
Imponente.
Sessão fotográfica.
Ainda não fiz muitas.
Paparazzis?
Não sou desses.
Nem eu preciso, se calhar.
Não sou desses, é muito bom.
Saudades.
Eu costumo dizer. Não posso passar. É. Saudades, saudades.
Ok, saudades. É porque isso é uma coisa mesmo muito má.
Não, não, não sou desses é uma frase que tem muito a ver com a minha vida. Sim. Para saudades. Desculpa, Henrique, desculpa.
Saudades?
Sim.
Da escola.
Família.
É a coisa mais importante que tenho.
Amor.
É complicado.
Vida.
É complicado mesmo. Mesmo complicado.
Ainda tenho uma inteira para viver.
Futuro.
Talvez incerto.
E por último, mas não menos importante, enriquecedor.
Sou eu.
E tu, uma palavra? Muito bom. Como é que defines uma palavra?
Uma palavra? Polivalente.
Olha, polivalente, multifacetado.
Muito bem, exatamente.
Muito bem.
Vamos então às nossas perguntas finais.
É verdade.
Força, Santos.
Ok. Faz tu esta, pronto. Passa da bola.
É, ok, começa, pode ser. Que projetos tens pensados para o futuro?
Projetos para o futuro. Então, agora vou estar a trabalhar num restaurante de sushi com o Paulo Moraes, que é um chefe.
Há uma coisa que gostas de sushi?
Gosto muito de cozinha asiática, gosto muito de sushi. Comer sushi, pá, para mim é a melhor cera do mundo. E fazer também é muito fixe. Projeto, então vou estar a trabalhar e espero conseguir entrar no IPF, que é o Instituto de Português de Fotografia, e levar este meu projeto mais além. E gostava de, talvez um dia, ser fotógrafo de... ou de surf ou de Fórmula 1, algo que envolva um circuito mundial para poder viajar, porque viajar é mesmo a minha paixão, é mesmo a minha cena.
E que curso é que gostavas de fazer no Instituto?
No Instituto de Fotografia. Sim. É o curso de Fotografia Profissional.
Ok. Tem mais curso ou é só esse?
Tem este que é mais... não é mais introdutório, mas este aqui é mais...
abrangente.
Mais abrangente. Sim. E explora um bocado todas as vertentes. E depois tem um que já é mesmo para profissionais, que vai de aperfeiçoamento, não sei. Mas esse ainda não.
Muito bem, é para aí os projetos, muito bem.
E a nossa pergunta mais emocionante, não é? Digamos assim.
Exatamente.
Se o teu eu criança visse o teu eu adulto, o que é que lhe diria?
Eu acho que se o meu criança visse o meu adulto, eu acho que ele não diria nada. Porque eu acho que... ou então para nunca desistir e para continuar sempre a ser eu mesmo. Porque acho que é a coisa mais importante, é sermos fiéis a nós próprios. Mas eu acho que, de certa forma, não diria nada. Porque eu acho que os erros que nós cometemos e as coisas que nós erramos durante a nossa vida fazem-nos quem somos agora. E se parece aquela conversa um bocado filosófica.
O que é que o meu criança achava da pessoa que és hoje?
Pá, eu acho que de certa forma iria se sentir, pá, de certa forma orgulhoso, porque eu acho que devemos ter orgulhos em nós próprios.
Sem dúvida.
E ia se sentir orgulhoso porque houve uma grande evolução, porque não sou a mesma pessoa. Eu sempre disse que a faculdade nos muda, e é verdade, entras uma pessoa, sais outra, e pá, espero que para melhor.
E essa criança via-se, essa criança olhar para o adulto, via-se... de certa forma, a expectativa dessa criança seria cumprida?
Seria cumprida.
É difícil.
Não é difícil. Eu vou-vos dizer que talvez não, porque eu, enquanto criança, tinha outros objetivos e outros projetos que não são os que eu tenho agora. Portanto, se calhar se eu criança olhasse para mim agora e ia pensar, porra, aquele gajo não foi fazer nada daquilo que eu queria. Pai, se calhar é isso que ela iria pensar. Pronto, só porque era uma criança e se calhar não sabia bem o que é que queria.
Ingenuidade,
não é? Queria era brincar, não é?
Queria brincar com os brinquedos e com os telemóveis.
Isso era importante. Muito bem, muito bem. E qual foi a coisa que disseram até hoje que mais te marcou? Uma frase que tenha ficado marcada, uma frase que tenha inspirado?
Uma frase que me tenha inspirado, uma frase que me tenha marcado.
Uhum.
Isto é muito complicado. Uma frase que me tenha dito que me tenha marcado.
Uma coisa que te lembres, que alguém tenha dito?
Eu não me lembro de nada.
Só sabes que nada sabes.
Só sei que nada sei.
Nunca teve. Os teus pais nunca deram um conselho qualquer, uma frase
não, assim? Não deram um conselho, mas tipo, não há uma frase, estás a ver? Não há uma cena.
Então, uma frase que te inspira, uma frase que seja o teu lema de vida.
Uma frase que seja o meu lema de vida.
A minha é: o que não te mata torna-te mais forte.
O que não te mata torna-te mais forte.
E como diz a música, não é?
Exato. Adoro a música.
Eu acho que a minha é: tenho em mim todos os sonhos do mundo.
Muito bem. Muito bem. Grande, grande pensador e grande escritor. E o nosso programa é Nodos Sem Três. Hoje temos cá o Henrique e queremos saber. Não há Henrique Isidoro sem?
Motivação. Sem acreditar. Sem lutar por aquilo que queremos.
Muito bem.
Que grande mensagem.
Exato, que é uma coisa muito importante na vida. E acabamos em beleza.
E agora?
Henrique, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado eu. Foi incrível.
Gostaste imenso.
Ainda bem que gostaste.
É bom repetir.
Pode-se repetir um dia, sim, claro que sim.
Muito bem.
Toda a gente pode voltar ao programa.
Exatamente.
Com todo o gosto.
Até digo mesmo na rádio no futuro.
Exatamente. Da próxima vez volto com mais dinheiro para o parquímetro.
Gostamos muito de ter aqui, foi um gosto.
Muito obrigado.
Nosso primeiro programa sobre fotografia, não é?
Exatamente.
Vamos então pedir uma música para acabar a entrevista. Mais uma música.
Ui.
Para fechar.
Pode ser The Kids Aren't Alright, Offspring.
Sim senhor, epá, este rapaz tem um gosto musical extraordinário. Gosto muito desta banda, do Offspring. Sim senhor.
Ok.
Muito bem.
Vamos chegar então com a música escolhida pelo Henrique. Mais uma vez, muito obrigado, Henrique,
obrigado
pela tua participação. E continue a acompanhar o nosso programa no Facebook, Instagram, YouTube, Mixcloud, Spotify e iTunes. E estamos de volta para a semana.
Estamos de volta para a semana com um novo convidado. Muito obrigado,
Henrique. Muito obrigado, Henrique.
Até para a semana.
Um abraço.
Obrigado. Até para a semana.